Olá, bem-vindos. Na literatura e na arte em geral, chama-se de clássico uma obra considerada um modelo do gênero, digna de admiração e imitação, exemplar. Em seu livro, livro clássico, Por que ler os clássicos, o escritor italiano Italo Calvino oferece, entre outras, as definições de que um clássico é um livro que a cada releitura oferece uma sensação de descoberta, como na primeira leitura, ou um clássico é um livro que nunca esgota tudo o que tem a dizer a seus leitores. Pode-se, então, dizer que os clássicos não envelhecem, ou então envelhecem como as árvores, encamadas, sempre renovadas, vivas, sobrepostas. Hoje, a nossa conversa é com o criador de inúmeros clássicos do pop brasileiro. Canções radicadas para sempre no imaginário nacional, que sim, oferecem uma sensação de descoberta a cada nova audição e, sim, nunca esgotam o que tem a dizer a seus ouvintes. Podem crer, o que ele compôs há mais de 30 anos não só ainda pulsa, como ganha novos sentidos para servir, comentar e interpretar o tempo presente. Como, por exemplo, uma música feita em 1988, que bateu o recorde de audições no dia 17 de janeiro de 2021, dia em que a primeira pessoa foi vacinada contra a Covid-19 no Brasil. A música, A Cura, de Lulu Santos. Ah, Lulu, delícia estar com você. Quando você escreveu A Cura, a que cura você estava se referindo, então? Faz isso 34 anos.
Especificamente, a cura da AIDS. Era a epidemia que graçava naquela época, mas era seletiva, ela não era tão geral, e, sobretudo, os esforços para se achar uma cura... Não digo nem científicos, mas os incentivos para que aquilo acontecesse eram um pouco diminuídos ao tamanho do que se enxergava que fosse o alcance. Depois veio-se perceber que era um pouco menos seletiva do que parecia quando chamavam ainda de câncer gay, né? E a partir daí passou a ser uma preocupação de toda a humanidade. Então a canção é sobre o primeiro impacto das perdas que essa doença trouxe para nós todos e, para mim, já sabedor desta realidade, para a minha comunidade.
A gente perdeu tanta gente querida, né? Então, e agora também. Agora, curioso, você já tinha regravado A Cura com o doce Vitor Clay.
Foi.
Eu adoro renovar o sentido da palavra tradição. Você se sente meio portador, assim, de uma tocha da tradição, passando a bola ou batendo bola com esses meninos?
Acho que é muito mais bater bola, sabia? É uma troca mesmo, como tem que ser. Não tem uma coisa impositiva.
E nem reverencial, né?
Tem de respeito, que é muito melhor que reverência. Isso. Reverência pode ser feita, pode ser falsa. É. Né? Reverência pode ser falsa.
Respeito só,
dificilmente.
Só genuíno. Vale genuíno.
Só genuíno.
Falar em tradição, estava conversando com o Dé Palmeira, que acontece também ser diretor desse programa. E a gente estava falando de uma tradição que você compartilha com Rita Lee, com os Beatles. Já vou dizer o que é. Mas antes eu queria te perguntar, qual foi a reação da gravadora lá em 1983, quando, aliás, nós nos conhecemos e você comprou a briga para apostar em Como Uma Onda como música de trabalho para lançar O Ritmo do Momento, o disco. Eles acharam o quê dessa ideia?
Acharam engraçado. Tem uma historinha. O Adivinha o Quê, que era a primeira música de trabalho do Ritmo do Momento,
Ritmo
que é esse álbum de 83, foi censurado pela censura, pelo órgão federal da censura. Naquela época, eles mandavam um fax para todas as emissoras decretando a proibição da execução. E adivinha o quê? No máximo, ele encostava na libidinagem, mas encostava com luva, sabe?
Eu acho que a censura... Não vou dizer que a censura estava certa, mas a censura demonstrou rara inteligência ao censurar, adivinha o quê? Porque é uma música explícita, erótica, excitante. Acho que a censura deve ter ficado meio mexida e...
Uau, não. Se a censura ficou como você... Lembra? Porque tinha as Donas Solanges, né?
Exatamente.
O Léo Jaime, inclusive, dedicou... que é um cover do Police, do Soul Lonely, que virou Solange, porque nós éramos vítimas do prurido. E provavelmente esse prisson, de fato. Eu nunca pensei na canção dessa forma, porque ela tem uma coisa meio irônica. Assim. Ela, na verdade, adivinha o quê? É quando eu começo a me descobrir letrista. Porque... Aquela altura, início da década de... O primeiro álbum, você tem a vida inteira para fazer. Você tem 27 anos, você levou 27 anos para chegar àquele resultado. O segundo você tem que fazer em um ano. Mas adivinha o quê? Eu ouvia na rádio meus pares, as outras músicas dos artistas brasileiros da minha geração, vamos dizer, que tocavam no rádio. E eu via, por exemplo, na Blitz... Uma coisa narrativa que eu achava super interessante. Aí, patati, patata, pede uma porção de batata. A canção era como se fosse uma revista em quadrinhos. Isso. Você via as cenas, tinha... E eu achava aquilo super interessante. E uma canção como Vital e Sua Moto, dos Paralamas do Sucesso, também era uma historinha com princípio, meio e fim, que você acompanhava. E adivinha o quê? É quase um laboratório de fazer... letra, de eu me exercitar como letrista, como uma pessoa que bota... Porque, pensa, eu era muito mal acostumado. Meus parceiros eram Nelson Motta, Ronaldo Bastos, Antônio Cícero, hoje um imortal da Academia Brasileira de Letras.
Chacal.
O Ali Salomão. E, ao mesmo tempo, engatilhado por um injustificado... episódio de ciúme conjugal inteiramente. Hoje, então, à vista do que se sabe hoje, mais do que injustificado.
Com Scarlett?
Sim.
Scarlett Munda Chevalier, nossa querida e saudosa.
Exatamente. E aí, isto foi a semente, foi o start e essa ideia de que era legal contar uma história.
Então, agora vamos aproveitar e ouvir... Adivinha o quê? Yeah. Mas aí a gente estava falando que, então, adivinha o quê? Foi censurado e você tinha que arrumar uma música de trabalho e você defendeu como uma onda.
Eu acordei às 8 horas, aí eu morava a 100 metros da minha gravadora, a Warner, na época. Eu morava na Benjamin Batista, a Warner era na Faro, ali na frente. Eu acordei às 8 horas da manhã, me vesti, me montei, como se diz, e fui para a sala de divulgadores de rádio, que eu sabia que às 8h30, 9 horas, eles saíam para as rádios fazer o trabalho deles. E quando eu cheguei, acho que esse cara está fazendo aqui 8h30, da artista, na hora do cafezinho da divulgação. Aí eu falei, senhores, a gente está com esse problema. Adivinha que estava em primeiro lugar de execução, super bem, e foi censurado. Agora eu queria propor a vocês uma coisa para substituir, para continuar. E propus como uma onda. É isso aqui. Peguei o álbum, botei na vitrolinha, baixei a agulha e botei para tocar. Deu 15 segundos de introdução. O DJ Corello, hoje DJ Corello, que era divulgador, um fabuloso DJ de charme aqui do Rio de Janeiro, um lorde dessa linguagem, tirou outro divulgador, o Bira, para dançar. Aí ficaram os dois dançando.
Aquele bolero.
Aquele bolero, que era a última coisa que se podia supor viável naquele ambiente de o novo rock brasileiro. Aquilo só ficou... bolero com slide guitar, com guitarra baiana, só ficou viável tipo 20 anos depois, quando o Buena Vista Social Club apareceu com o Ry Cooder fazendo exatamente a mesma coisa.
Ah! Ou 20 anos antes. Os Beatles. Os Beatles com And I Love Her, Till There Was You. São boleros.
São boleros.
Rita Lee, caso
P.S.
sério...
P.S. I Love You.
P.S. I Love You.
As I Ride...
E você, olha say... só, você tem Como Uma Onda, De Repente Califórnia, Lua de Mel, Sereia. São todos boleros.
São todos boleros.
O que é que o bolero tem, Lulu Santos?
Tem o que não tinha. E tchá-tchá-tchá, eu particularmente sou...
Adoro.
Amo.
Maravilhoso.
Eu dançava tchá-tchá-tchá quando era pequeno.
Eu dançava junto com os porquinhos na Casa da Banha. Casas
Vamos
da Banha.
Vamos dançar o tchá-tchá-tchá. Casa da Banha. Alegria vem de lá. Casa da Banha.
É lá que eu quero comprar. Que maravilha.
Na casa da minha avó, fazia esse truque que você botava 5... manchetes e cruzeiros, assim, duas e duas e uma no meio, você fazia tum, tum, ta, 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 tum, tum, ta, 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 tum, tum, ta, ta. É o tchá, 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 minha gente, vocês não sabem o que, é que vocês estão perdendo.
Maravilhoso. Olha, fechei, tá bom demais. Escuta, mas no fim, só para concluir a história, os divulgadores tiraram da sua cara, dançando e não sei o quê, primeira semana,
nada.
Como nada,
zero.
Segunda semana.
Meio.
Terceira semana.
Na terceira semana, e era uma coisa agônica, porque imagina uma criatura prostrada numa cama, num apartamento. Eu, nesse apartamento...
Da eu Benjamin podia... Batista.
Não, da Benjamin Batista. Você não conheceu o da Fonte da Saudade.
Não.
O da Fonte da Saudade, eu podia dar, em linha reta, 11 passos no total antes de bater numa parede. Eu sabia isso, que era o maior espaço que tinha era 11 passos. E eu, nesse apartamento de 11 passos, estendido numa cama, eu tinha um rádio de plástico, a MFM, que eu ficava na mesma posição, só trocando dial, assim. No meio da terceira semana, de manhã até as 6 horas da tarde, eu ouvi a canção 8 vezes. Aí eu falei, eu posso levantar da cama.
Maravilhosa essa história. Que coisa linda. No começo desse ano, foi lançado o álbum Futuro do Passado, as canções de Lulu Santos, que é uma homenagem aos 40 anos de carreira do Lulu. São jovens artistas reinterpretando as suas canções. Alguma coisa comoveu você, especialmente, nessas releituras?
O gesto do DJ Zé Pedro, que é o curador dessa coletânea, que é uma das pessoas que melhor conhece música, acho que conhece é pouco, que mais ama música brasileira no Brasil. E ele resgatou os não clássicos, na maioria das vezes. O que me faz um favor enorme. Eu acho que o DJ tem um papel importantíssimo para a música contemporânea. Chegou um momento que eu percebi que você precisa de um DJ meio como um sommelier. Uma pessoa que ouve tudo e fala, isso aqui é legal. E tem uma coisa no entendimento que DJ tem de música que é diferente de músico. Músico toca para tocar. Eu acho que a gente devia tocar para ouvir. Toca para ouvir. Mas músico gosta de tocar para tocar, gosta do ato de tocar. Gosta de ouvir, mas gosta... E toca o instrumento. DJ toca a gente. Ele olha para a pista. Começa a tocar um negócio, ele sabe que ali está rolando um calor... Ali talvez não. Ele sabe que se ele mudar de música, talvez junte tudo. Ele tem o termômetro do que música faz.
Poderoso.
Com as pessoas. Muito preciso. E essa é a maestria do bom e do grande DJ. E tem muitos. E na vida eu tive a sorte de trabalhar com muitos e muito grandes. E talvez antes mesmo de que outras pessoas lançassem mão do mesmo... processo, porque eu trabalhei muito com Memê. Marcelo Mansur, o DJ Memê, o álbum Eu, Memê, Memê e Eu, foi a primeira vez que eu vendi 1 milhão de cópias de qualquer coisa. E isso já era 94, já 12 anos de carreira, e era basicamente um disco de remixes. E uma das melhores experiências que eu tive na vida foi sentar num estúdio, apagou a luz, botou a bola de espelhos e tudo, e tocou o remix de casa. Você se ouvir daquele jeito, uma revelação.
Primeiro era vertigem, como em qualquer paixão.
Então eu tenho essa não é uma dívida de gratidão, não, mas essa compreensão do bem que o DJ faz. No caso, eu expliquei o Memê, eu tive uma extensa e produtivíssima relação com o DJ, o mestre do funk, DJ Sunny Pitbull, que chegou a tocou comigo no Rock in Rio. Em 2017, eu levei Catra e DJ Sunny Pitbull, pela primeira vez no Rock in Rio, inclusive. Inclusive, sob protesto. Isso aqui não é um festival de rap, é um festival de rock.
Bacana esse seu reconhecimento, muito bonito. Mas olha... estou aqui nas mãos, porque como obras clássicas elas transcendem o próprio gênero, a música do Lulu ganhou forma na arte visual de Daniel Kondo. Esse livro lindão. Eu vi esse livro com as minhas meninas. Você sabe que eu sou pai-vô. Tenho uma menina de 4 e uma de 2. E elas foram decodificando cada imagem. E aí eu trazia a música. É um sonho. Curti muito o livro. Lulu, traço e verso. A gente vai falar mais do livro e de como ele aconteceu, mas a nossa equipe, valorosa equipe do Conversa, foi conversar com Daniel Kondo.
Quando você abre o seu celular, está assim, Lulu Santos segue você. Eu tomei um susto. Nosso contato se deu por meio de uma matéria assim, que eu tinha feito sobre... pessoas que tinham morrido em 2020, né? Ou por Covid, ou pessoas muito importantes assim, que tinham partido da área artística. E a gente, a partir daí, começou a se contactar, se conectar, né? Deu muito jogo, assim, criativamente, a nossa troca de figurinhas ali pelo Instagram, né? Aí eu perguntei pro Lulu, pô, tá dando tão certo o nosso jogo aqui de linguagem gráfica com... As provocações que ele fazia, né? Vamos fazer um livro? Aí o Lulu falou assim, não, livro não quero fazer. Ele falou assim, mas uma coisa eu topo, se você topar, é fazer um songbook ilustrado. A gente trabalhou 1 ano e meio, assim, né, entre idas e vindas, né? Muitas canções tinham que fazer 2, 3, 10 versões da mesma canção. A canção do Lulu, acho que tem uma função, às vezes, de você usar um band-aid, assim, para cobrir a sua dor, né? Para sentir que aquilo pode não doer tanto. Eu acho que a canção do Lulu quer justamente sempre curar uma ferida, né? Cicatrizar. Eu acho que ele é um último romântico mesmo, né? E esse band-aid, acho que reflete um pouco desse... Olha, tudo bem, né? Tudo vai ficar bem, né?
É encostar no seu peito e E se expor algum defeito por mim, tudo bem, tudo bem.
Lulu, você soube que você costuma chamar o livro de livro quê?
Livro quê?
Por quê?
Porque é para você cantar e tocar. Teve uma coisa maravilhosa, Pedro, que a gente fez o lançamento disso na Bienal do livro desse ano, que passou. E lá, você sabe, tem um espaço numa arquibancada aqui onde tem as palestras e tudo. E eu fiz um, de fato, karaokê. Eu fiz uma entrevista com o Marcelo Cosme, o jornalista Marcelo Cosme, para quem eu escrevi o prefácio do livro dele, Quem Sabe Você Seja, homofóbico. E trocamos essa xícara de açúcar. Ele me entrevistou um pouco e eu, desde o início, a gente botou uma lista de quem gostaria de se inscrever para cantar as canções. A pessoa que escolheu cantar Como Uma Onda, ela primeiro falou, eu escolhi cantar essa música, Tudo Passa, Tudo Sempre Passará, porque era o meu mantra de trabalho, era o que eu pensava diariamente. E a moça cantou Bial aos prantos.
Eu estou quase chorando só de ouvir.
A gente estava na linha de frente o tempo todo, na maior emergência pública do Rio de Janeiro, que é o Hospital Sousa Aguiar. E assim, era um dando força para o outro. E uma canção sua que a gente sempre cantava era Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um
como
dia.
Como uma onda.
Tudo passa, tudo sempre passará. E isso era o nosso lema. Todo dia a gente cantava tudo sempre passará. E tá passando.
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar.
Uma coisa de um... Como a arte é importante para a vida das pessoas. Não é porque a minha, não. Qualquer uma, como estava cheia a Bienal do Livro, como as pessoas querem saber, como querem... Livros, discos e fitas à mão cheias, né? Como se diz.
Arte, conhecimento, encontro.
A humanidade.
Tem uma do Lulu que toca muito em karaokês, que é Aviso aos Navegantes. Então, vamos ouvir uma interpretação profissional. Partiu, Lulu. Bom, SOS Solidão também ganhou, né, significados novos com o isolamento social, o distanciamento imposto pela pandemia, as quarentenas. Quando você escreveu essa canção, você estava se sentindo só assim, roendo borda de pinico?
Provavelmente, viu? Porque a história que eu contei antes do Adivinho Que era uma busca de um texto, né? Para a gente, vindo de onde eu vinha, do meu ponto de vista, letra era uma coisa que no final você deixava um espaço para alguém, para você poder cantar. Uhum. Aos poucos eu fui percebendo que aquilo era a forma de você discursar, de você dizer, se dizer. Né? E Aviso aos Navegantes é 95. Fazia um tempo que eu estava exercitando aquilo. E, mano, estava ruim. É realmente um SOS, assim. Eu estava me sentindo muito só, muito solitário, muito isolado, uma tristeza enorme.
Mas o que veio antes, a letra ou esse riff, que é um riff matador demais?
Isso que é engraçado, eu estava falando aqui de solidão, roendo borda de pinico, que eu não conhecia também, nem vou experimentar. Mas aí lembrei, porque eu estava falando isso, e lembrei que a canção em si não tem esse sofrimento. É uma canção alegre. Mas lembrei de uma frase que eu li uma vez, que o Frank Sinatra dizia, que era "Think sad, say it funny."
Que lindo.
Pensa triste, diz engraçadinho. E a canção é exatamente isso, porque... Na verdade, nasceu do riff, a linhazinha de citar elétrico. Eu ouvi aquilo dormindo. Eu tive que acordar para pegar um violão para tirar a harmonia do que seria aquela... Como é a harmonia disso, que é para eu fixar alguma coisa? Eram quatro acordes, eu fiquei com aquilo, voltei a dormir. Depois, na hora de desenvolver a canção, o assunto era o difícil momento que eu estava vivendo, pessoal, assim.
A partir do seu Sinatra, vou parafrasear Vinícius, para fazer um rock com beleza, é preciso um bocado de tristeza,
claro,
também.
Mesmo o rock.
Mesmo o rock. Tem canções que você apostava que seria um mega sucesso e que flopou, e vice-versa? Canções que você não dava muito e que estouraram? Deve ter, né?
Não, que eu apostei e não estourou, teve algumas. Mas recentemente, Hit, uma canção...
Com esse nome.
Com este, numa meta-canção sobre o que é uma canção de sucesso, que, na verdade, não é sobre a canção, é sobre como o pessoal que entrou na minha vida há 4 anos atrás é o meu maior achado. Eu acordei de uma soneca reparadora daquelas de tarde, uma bela siesta que eu recomendo a todo mundo que possa, porque faz você trabalhar melhor depois. Tinha trabalhado tarde na noite anterior, tinha que voltar para o estúdio de noite. Acordei com essa ideia de como era benfazejo aquilo. E eu pensei isso. Você é meu maior hit. O negócio veio tão redondo, tão rápido. Em 20 minutos eu tinha feito a música, em 30 eu tinha gravado, já estava numa rede social. Eu falei, isso vai ser um estouro. Não foi. Mas não deixa de ser hit.
Até pelo nome, né, que já se impõe.
Então, a gente nome antes... é destino.
O que há num nome. A gente volta já com mais Lulu, mas agora é hora de ouvir Hit, claro, né?
Eu tive sorte na vida, isso não posso negar. Não quer dizer que foi fácil, é necessário remar. Às vezes contra a corrente, às vezes é só boiar e deslizar numa onda até arrebentar na parada. Estive em um naufrágio e a deriva no mar, e era um transatlântico as voltas que a vida dá. Seu radar e um bote salva-vida veio me salvar. Ah, consegue explicar como é que a gente abriu mão de tanta conquista, de tudo que caminhamos pra nos libertar. Será que aquela coragem ficou na pista?
Bem-vindos de volta à nossa conversa. Conversa o quê? Conversa o quê? Conversa livro o quê? Canal o quê? Nossa conversa com Lulu Santos. A gente voltou agora no intervalo com essa canção Inocentes, que é a que você gravou com Melim. Uhum. Através de algo que eu acho bastante original na nossa história, hoje nós temos um diálogo entre as gerações que talvez nunca tenha havido antes. Primeiro, gerações que convivem, que não conviviam porque as pessoas morriam mais cedo. Segundo, depois era cristalizado tal conflito de gerações. Hoje, eu vejo, na minha equipe mesmo do programa, tenho eu, esse ano eu estou 64, vou fazer como a música dos Beatles, estou cantando a música para lá e para cá, e tenho a garotada de 30 e 20 e poucos, e a gente batendo bola. Eu vejo isso...
O Vitor Clay tem 20 e
exatamente,
poucos
você,
anos.
Você...
Esse ano foi especial para mim nesse sentido que você está falando, porque começou exatamente há 2 anos atrás, no início da pandemia, com a banda Melim, todos 20 something, né, me convidando para participar do álbum deles. Primeiro foi Vitão, o fabuloso, talentosíssimo, maravilhoso Vitão. Depois veio Vitor Clay, depois veio Luísa Sonza, com 21 anos, nos seus, como ela chama, Doce 22, que é o álbum. E aí, em seguida, agora Fresno, Outro Eu. Isso que você está falando. Há um encontro. E, ao mesmo tempo, é engraçado que essa gente dessa geração, eles são muito mais comunitários do que nós da nossa geração éramos.
Será que não é uma consequência dessas tão terríveis, por outro lado, redes sociais, a coisa da internet? Eles se falam ali, eles atuam ali. Hoje as músicas estouram no TikTok.
Às vezes eu acho, fico pensando se o TikTok de hoje não será... No futuro, que as ombreiras foram para os 80. No futuro, alguém vai dizer, você dançou no TikTok.
Eu vi. Sendo que as ombreiras a gente pode jogar fora, o TikTok vai ficar lá.
O print é eterno, né?
E as gravatas de lamê, né? Junto. Você usou gravatas de lamê?
As mesmas. Eu usei tudo que você possa imaginar. Eu era completamente 80. Mas
nós éramos.
Assim caminha a humanidade. Né?
É isso.
Nós somos desse jeito. Né?
É isso. Lulu, sempre uma delícia falar com você. Uma delícia conversar. A gente termina agora. Qual é o número que termina mesmo? Tudo bem! Tudo bem! Claro!
O Band-Aid.
Um bom band-aid.
Um bom antidepressivo.
Isso.
Uma boa dose de serotonina, de dopamina.
Isso. E tudo bem, a gente repete tudo bem, que vai ficar
até
tudo
que
bem.
Fique.
Até que fique tudo bem. Vamos lá.
Já não tenho dedos pra contar. De quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é sorriso se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tanto bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão e quase, quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Vem cortando teu peito e se isso for algum defeito, tudo bem.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima!